Agora 9 horas 33 minutos e tá acabando o prazo para fazer a declaração do imposto de renda. A sua já tá feita? Se não tá, e se você tá com dúvida, esse é o momento para você tirar as suas dúvidas, para a gente esclarecer tudo que está pendente aí ainda, porque nós vamos falar ao vivo agora com o consultor tributário Francisco Arrigue, está ao vivo aqui com a gente. Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Estamos aqui disponíveis para dar todos os esclarecimentos que necessário for.
Vamos lá, então, primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre esse finalzinho de prazo. Tem muita gente que já fez, sim, né, que começou antes ali, logo que abriu essa possibilidade, mas sabemos, brasileiro, muita gente vai deixar para a última hora, até para os últimos dias. Queria que você primeiro frisasse, Francisco, qual que é o perigo de deixar ali para o último dia, para as últimas horas.
O último dia, últimas horas, é a questão do congestionamento do sistema. É muito comum esse congestionamento. Sugerimos não deixar nem para 30, nem para 30. Sabemos que dia 30 é feriado, dia 31 é uma sexta-feira. E, olha, muita gente, às vezes, pretende deixar para esse momento. Isso pode acarretar sérios problemas e você pode incorrer a multa do imposto.
Pois é, e aí a gente tem as consequências, né, de não cumprir o prazo, como você disse, tem multa, então é melhor não deixar para os últimos minutinhos, não. Quem já deixou e viveu essa adrenalina sabe que pode dar congestionamento no sistema mesmo, né? E essa multa, como que funciona essa multa para quem acaba perdendo esse prazo, Francisco?
Quem entrega a declaração e não tem imposto nenhum devido é R$ 165,74. Mas essa é a menor multa que existe. Essa multa é de 1% ao mês, limitado a 20% do imposto devido. Não é o imposto a pagar na declaração, não. É o item, imposto devido é diferente de imposto a pagar. O imposto devido é aquele que vem na declaração antes das compensações do imposto retido, dentro das contribuições a fundos de doações. Então, ali é o imposto devido. Então, vai de 1% a 20%, o que for maior a favor do fisco.
E aí a gente tem também essa questão, né? Quem entrega antes recebe a restituição antes também. É um benefício de não deixar para depois, né?
Sim, inclusive agora dia 31 de maio já tem um lote disponível para liberação. A Receita não divulgou ainda a listagem de quem é, você não consegue saber ainda, mas vai de 31 de maio a 30 de setembro, todos os lotes. Então, quem entregou na frente, quem tem aqueles benefícios previstos que a Receita informa de aposentados, pessoas com problemas de invalidez, essas pessoas e aqueles que entregaram primeiro são esses que vão receber primeiro e aí na escala progressiva, se não cair na malha fiscal, que é um grande problema para todo mundo.
Para não cair na malha, vamos lá, as principais dúvidas e os principais cuidados na hora de declarar. A gente sabe que já há alguns anos, né, é tudo digital e tem também a parte ali do autopreenchimento, né, você já tem ali do ano passado, tem alguns dados, então é só dar uma atualizada, mas tem gente que confia demais e acaba não conferindo esses dados e aí é que mora o perigo, né, quando passa a batida aí essa informação, certo?
Certo. Inclusive esse pré-preenchimento da receita da declaração de imposto de renda, que é a declaração pré-preenchida, que eles já está no sistema deles, para quem tem a senha GOV e para quem também tem o certificado digital. Os dois podem acessar, imprimir, olhar, examinar com bastante cuidado. Porém, aquele dado lá, a gente precisa saber que aquele dado é o que a Receita tem. Se nós vamos colocar um valor diferente daquele, temos que estar seguro que a sua declaração vai cair na malha. E chamamos atenção na precisão dessa declaração pré-preenchida, que são todos os saldos bancários. A gente tem encontrado, a gente prepara muitas declarações de muitos clientes, clientes falam assim, ué, mas como eles descobriram essa conta bancária que eu nunca falei? Mas nunca falou, mas o sistema da Receita sabe. Então, está muito, as vendas de imóveis estão todas lançadas, as receitas tributáveis estão tão lançadas, todos os médicos, os planos de saúde, está tudo lançado. Então, é um volume de informação. Então, é bom conferir para não cair nessa malha. Então, não querida pela maioria das pessoas, para você, estando diferente o número e caindo na malha, você tem que esperar o momento para você identificar que diferença é essa na malha, cumprir ou não. Se você não cumprir, a Receita vai te notificar e você terá o prazo de 30 dias para provar que você está certo e a Receita está errada. É assim que funciona.
Teve algumas mudanças também em quem deve declarar, né? O que, que mudou, o que, que mantém também, né, do ano passado para cá?
Sim, um belíssimo aumento de limites, muito bom mesmo. Ou seja, o limite do rendimento tributável está parecido com o outro anterior, apenas um pequeno crescimento para 28 mil e pouco. Agora, as grandes modificações foram na declaração de bens, só para quem possui acima de 300 mil, os rendimentos não tributáveis também subiu bastante e também a renda do produtor rural subiu bastante. Lembrando sempre que o produtor rural, isso é uma dúvida muito constante, que tem renda superior a 156 mil, ele é obrigado ao preenchimento completo do anexo do produtor rural, com discriminação de todas as receitas e todas as despesas, podendo optar pelo desconto do lucro presumido ou pelo confronto de créditos e débitos com pagamento de imposto sobre o lucro.
Certo. A gente tem algumas dúvidas que aparecem com frequência, imagino eu que no seu escritório isso também deve se repetir bastante. Quais são as principais?
A principal delas é a questão da pensão alimentícia. Grande problema na pensão alimentícia, porque numa pensão alimentícia, isso cai também em malha demais, mas a Receita está com programas específicos para isso. É o seguinte: um casal se separa e estabelecida uma pensão de R$ 2.000, por exemplo. E essa pensão vai ficando 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, e aí, por um acordo entre o casal, para ter manutenção dos filhos, acorda-se que agora essa pensão deve ser de 3 mil. E aí ele pagou, ele tem um comprovante de pagamento, ele lança na declaração. E isso não pode. Ele não pode alterar o valor da pensão homologada em juízo. Quando é homologado em juízo, você tem que entrar em juízo, pedir autorização para o juiz homologar. Ou quando é escritura pública de separação, fazer uma nova escritura de aditamento para constar pelo meio do sistema público, e aí o sistema da Receita se abastece normalmente e não cai em malha. E outras dúvidas que existem muito frequentes é a questão também dessa questão dos fundos de doações. Muitas pessoas querendo fazer opções de doação para as cheias do Rio Grande do Sul, agora, neste momento, que é um assunto muito corrente, as pessoas ligam muito para a Fredema para perguntar sobre isso. As doações podem ser feitas agora dentro do que está previsto na legislação atual, que é 6% do imposto devido. 6%, 3% para cada fundo. Lá você tem a lista de fundos aprovados pela Receita e lá você pode fazer a opção para doar para aquelas instituições do Sul. Não pode retificar a declaração para resolver alterar o imposto a pagar para doar agora. Só aqueles que não entregaram ainda que poderão fazer essa opção aí. Essa dúvida muito corrente.
Sim, a gente sabe. Esse 6%, inclusive, né, a gente sempre fala aqui, muitos municípios fazem a campanha para você doar para instituições do FIA também, né, para criança e adolescente. E agora, com essa campanha para ajudar o Sul, realmente uma dúvida bastante presente. E lembrando, então, só serve para quem ainda não fez a declaração, né?
Perfeito.
Vamos lá, vamos falar um pouco sobre dependentes. Tem muita gente que tem essa dúvida também. Algumas vezes os pais são dependentes ali, eles têm aposentadoria. Onde é que lança esse valor? Valor que é tributável, não é tributável? Como que funciona nesses casos?
Quando você lança o dependente na sua declaração, além de você ter o direito de deduzir uma parte só porque já lançou como dependente, como consequência também você puxa todos aqueles pagamentos que você fez de médicos, que é aquele dependente, plano de saúde, porque quando você lança uma despesa dessa, o sistema pergunta por qual CPF que está sendo gasto aquele valor. Consequentemente, se você não tem ele lançado como dependente lá na declaração, você não consegue usar esse benefício. Então, você lançou como dependente, você passa a ter direito ao desconto de médicos, educação, plano de saúde, hospitais, tudo mais. É muito interessante isso, porque quando é um casal, você não pode usar um pouquinho numa declaração e outro pouquinho noutra, não. Ou você usa em uma ou usa em outra, seu CPF. Por isso que quando a criança nasce hoje em dia, ela já recebe o CPF na própria maternidade, para que haja um cruzamento completo da Receita Federal em relação a isso, tá bom?
Tem uma outra dúvida aqui que chegou de dependente. A filha é dependente, abriu uma microempresa, virou pessoa jurídica para receber alguns trabalhos como freelancer. Ela ainda pode ser considerada dependente ou não mais?
Olha, tecnicamente não, porque ela já passa a ter renda própria. Estendo renda própria, ela ser dependente será sempre um péssimo negócio. Por quê? Quando ele colocar ela como dependente e poder abater lá os R$ 2.275 por dependente, que é muito pouco, no meu entender, R$ 2.275 por ano. Então, fatalmente, nessa microempresa, nessa MEI que ela está tendo, ela terá uma renda superior a isso, imagino eu, e fatalmente será muito ruim. Tecnicamente, ela não pode e não deve dançar na declaração como dependente. Ah, bom, eu criei uma empresa e não tenho renda nenhuma. Poderia lançar? Poderia, porque não há renda nenhuma. Mas não é, de forma nenhuma, aconselhável, até porque ela deveria fazer uma declaração separada, como colocando que ela possui uma empresa.
Questão de aquisição de bens, de transações, também teve alguma mudança do ano passado para cá?
Sim, as transações continuam. A tributação não é mais de bens, por exemplo, bens imóveis. Ela começa em 15, 17,5, 22, de acordo com o volume do lucro. Isso não é uma mudança, mas é uma coisa muito recorrente nas declarações. Todos os bens, e uma coisa muito interessante é o seguinte: os carros passaram, não é passaram a ter uma tributação. Antigamente você sempre vendia um carro por um valor inferior ao que você comprava. Isso era muito comum. Hoje em dia os carros receberam uma certa valorização, e então você está vendendo ele por um valor superior àquele, que seja 5 mil, 10 mil, 15 mil. Esses valores são tributáveis. Você tem que preencher o formulário de ganho de capital anexo à declaração, transportar para o rendimento tributável e pagar o imposto. E esse imposto não é pago na declaração de imposto de renda, ele é pago no 20º dia do mês seguinte e depois transportado para a declaração ou a complementação da venda. É assim que funciona.
Maravilha. Francisco, mais alguma dica de ouro aí para quem ainda não fez a declaração ou está com alguma dificuldade, está com alguma dúvida?
Olha, só mesmo não deixar para a última hora, não tem dica nenhuma adicional. Precisando da Fradema, estamos à disposição no Brasil todo. Eu agradeço muito aí a CBN. Muito obrigado pelo convite.
A gente que agradece os esclarecimentos. A gente conversou com o consultor tributário Francisco Arrighi e reforçamos, está acabando o prazo, gente. É dia 31 agora, 31 de maio, acaba o prazo para você entregar seu imposto de renda. Se você ainda não fez, a dica do Francisco, não deixe para a última hora, vai fazer sozinho? Então já se programa, vai procurar um contador, não deixa para depois, porque daí também vai ter menos tempo ainda, eles já vão estar bem sobrecarregados. Se tem dúvida, procura um profissional também na sua confiança.